Bom dia na rede, são 9h02 e agora nós estamos ao vivo com a deputada federal Ana Paula Junqueira, também com a Cida, presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Miduri, com o Marcelo Cunha, que é consultor técnico do Senar, do programa Tag Balde Cheio. Primeiramente, depois de um ano, ontem, amanhã faz um ano que a senhora veio aqui. Dia 5 de agosto de 2022, hoje dia 4 de agosto de 2023. Que coisa, hein? Ana Paula, obrigado pela visita. Bom dia.
Eu que agradeço, Ricardo. Bom dia. Viu? Falei que eu voltava, me esperava que fosse tanto tempo assim.
É. Mas quase um ano.
Eu já vim aqui em junho, eu tive aqui. Uhum. Agora eu tô de novo, em setembro eu volto.
Muito bem. Seja muito bem-vinda. Cida, bom dia. Obrigado pela presença também.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os ouvintes. E, em especial, bom dia aqui à querida deputada federal Ana Paula, né? Que eu acho que o programa hoje é muito especial mesmo, porque estar aqui com uma deputada federal, lutando junto com o sindicato, lutando junto com o produtor rural, em defesa, né, das dificuldades que o produtor passa, em defesa do produtor rural, é muito gratificante. Ana Paula, além dela trabalhar voltada para o agro, especificamente, ela agora está dirigindo aí a cadeia do leite, né? Ela é a presidente da cadeia do leite. Então, o programa hoje eu acho que vai ter uma repercussão muito grande. Ontem nós já tivemos uma reunião onde foi muito proveitosa, porque nós recebemos aqui pessoas de Andrelândia, de São Vicente, de Baipendi, porque o momento que estamos vivendo na cadeia leiteira é um dos mais sérios. Então, eu queria também dizer para você, Ana Paula, que o Sindicato dos Produtores de Miduri, este programa aqui hoje, ele faz parte de um projeto que eu e o Marcelo planejamos juntos. Sempre nós estamos aqui, especificamente o Marcelo, hoje é a primeira vez, passando pro produtor rural tudo o que acontece de novo, tanto na parte tecnológica como nas orientações, para que fortaleça, para que ele possa contar com o apoio do sindicato. E a rádio, como você sabe, é o melhor caminho de chegar até a cada fazenda, a cada produtor, porque nós temos um programa aqui de manhã, ele começa mais ou menos 5h30 do Salles, e a gente brinca muito que esse programa todos ouvem porque estão no curral, e todo curral, né, do interior tem um rádio, né? A gente até brinca muito que nossas vacas não dão leite sem a música, né? Então o Marcelo está sempre aqui. Eu falo que o Marcelo é um braço assim forte no Sindicato de Miduri, porque ele está sempre aqui com a sua competência, com seu conhecimento, passando informações diretas para o produtor rural. Então já eu vou deixar a reunião, a fala mais para vocês dois, e eu já te agradeço muito por estar presente aqui, agradeço o Marcelo e agradeço também a rádio por nos dar ao sindicato essa oportunidade, né, essa abertura para levar mais conhecimentos ao produtor rural. Então, muito obrigada a todos vocês.
Eu que agradeço, Cida, e isso é muito importante, Ricardo, né, levar o conhecimento, e o Marcelo também, do produtor rural, do que está acontecendo, das melhores práticas, né, da qualidade da criação, da plantação. Isso é muito importante para que o produtor se fortaleça cada vez mais.
Muito bem. Pessoal, quem quiser participar com a gente, o nosso WhatsApp está à disposição, é o DDD 35 999 70 0955. Você pode mandar sua mensagem, pode mandar sua pergunta, pode ficar à vontade para estar participando aí da nossa programação. Bom, pessoal, basicamente, o que o produtor rural já enfrenta, a gente já sabe, é muita dificuldade, é intempérie do tempo, é preço baixo na hora de receber pelo litro do leite. Queria que a senhora falasse aqui, Ana Paula, do trabalho da Frente Parlamentar do Leite. A gente tem algumas matérias aqui. O que essa frente faz? O que ela está fazendo nesse momento? Tem a situação, eu estou já dando um resumo de vários assuntos que a gente pode abordar, né? Tem a situação da importação de leite da Argentina, e do Uruguai, que nesse governo cresceu muito absurdamente, né? E aí a gente pensa assim, mas poxa, o Brasil precisa importar leite da Argentina e do Uruguai, a gente não tem condições de suprir a demanda interna, tem que importar, a gente sabe que é o leite em pó que é importado, mas queria que você começasse falando sobre tudo isso para o nosso ouvinte.
Não, claro. Eu tomei posse em fevereiro, dia 2 de fevereiro, e de cara eu já fui eleita a primeira vice-presidente da Comissão de Agricultura, Política Rural e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados. Uhum. Política Urbana e Política Agrícola e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados. E tendo em vista ter sido vice-presidente e o leite ser uma pauta que eu amo de paixão, e resolvi abrir a frente. Por quê? Porque eu fui atrás das políticas públicas voltadas para o leite. E não existe. A grande verdade não tem, né, Marcelo? O governo não tem nenhuma política pública voltada para o produtor de leite, né, Cida? Então, eu fui atrás disso. Fui para o mapa, fui perguntar. E qual que é a melhor forma da gente agilizar as coisas? É montar uma frente parlamentares com deputados que trabalham e pensam como você, para que a gente possa trabalhar em conjunto, botar a legislação para andar, ver as necessidades. E concomitante a isso, nós abrimos também a subcomissão permanente, que é um braço da Comissão de Agricultura, em defesa do produtor de leite, subcomissão permanente do leite, que a gente vai acompanhar diariamente a situação do leite no país. E o meu relator nesse caso é o deputado Emidim Madeira, que também é de Minas. Uhum. E a gente tem desenvolvido um trabalho muito bom. Com relação à frente, a gente já teve com esse problema da importação. Primeiro que o problema do produtor de leite é muito grande. Não é só a importação.
Que está atrapalhando, né?
Mas a importação agora é o que vem prejudicando com muito mais forte. E a gente está achando que está tendo a triangulação, né? Vindo leite da Nova Zelândia, União Europeia, entrando pela Argentina, Paraguai e Uruguai, que são os países do Mercosul. Uhum. E um leite muito próximo ao vencimento. Então, às vezes, a pessoa vai comprar um leite importado, alguma coisa assim, tem que prestar atenção na qualidade do leite. Nós, brasileiros, produzimos com qualidade. Nós temos vigilância sanitária, nós temos toda uma legislação que a gente tem que cumprir. Sim. Será que esses países têm que cumprir a mesma legislação? Uhum. A gente não sabe. Então a gente tem que tomar muito cuidado e valorizar o nosso leite brasileiro. E priorizar e prestigiar o nosso produtor brasileiro também. Isso é um fato para o consumidor ficar atento para que ele não compre gato por lebre. Né? Outra coisa que é importante a gente falar: hoje no Brasil nós somos mais de 1.100.000 propriedades rurais. Nestas propriedades rurais podem ter um ou mais CPFs. Então, ou seja, é uma cadeia muito grande. Empregamos mais de 4 milhões de pessoas. Estamos presentes em 98% dos municípios brasileiros. Somos o terceiro país que mais produz leite no mundo. Minas Gerais é o primeiro estado do Brasil. Então nós temos que valorizar sim o produtor de leite. Já está passando da hora da gente ter um cuidado muito especial com ele. Precisamos levar assistência técnica, concorda, Marcelo?
Com certeza.
Melhoramento genético, inovação. Tudo que é de bom que acontece para o grande tem que acontecer para o pequeno e para o médio produtor também. Isso é muito importante e é essa a nossa função lá.
Muito bem, é bom saber que tem essa frente para brigar, né? Para representar o produtor de leite. A gente está aqui na rádio e todos os dias, como a Cida falou, tem os programas sertanejos específicos aqui da rádio que falam, né, diretamente ao produtor de leite, ao homem do campo, o Manhã Sertanejo, o Sertanejo Bom Demais à Tarde, mas a gente tem uma grande audiência na zona rural, o pessoal do leite está sempre aí e sempre reclamando que está recebendo pouco, que o que recebe não consegue pagar o custo, e aí só consegue se manter no mercado aquele que tem uma alta produção ou aquele que tem um leite com uma qualidade, com o CCS muito bom, muito baixo, né? Uma qualidade extremamente importante para poder receber. Tem uma mensagem aqui do Clécio de Carvalhos. Pode mandar pergunta via mensagem de voz. Ele mandou uma mensagem aqui. Todas as políticas públicas no Brasil são voltadas para atrapalhar quem quer produzir algo. Comentário dele. Exemplo claro é a falta de políticas públicas aqui na nossa região sul de Minas. Política pública voltada ao incentivo do turismo na região, incentivo e acompanhamento técnico para a produção de queijos. Assim você consegue agregar valor ao leite. Fora as estradas, que são de péssima qualidade, você não consegue escoar o que produz. Ele vai mandar um áudio, mas ele já entrou nesse ponto. Quem quer comentar aqui o... Eu tô falando, o pessoal tem bastante reclamações aqui, deputada Ana Paula.
Não, é verdade. Eu acho não. A gente precisa ter sim, porque o nosso país é um país que vive do agro.
Sim.
E todas as prefeituras de todas as cidades deveriam ter uma Secretaria de Agricultura forte.
Uhum.
Né? Por exemplo, a gente tem no Brasil a CONAFER, que é uma Confederação Nacional do Agricultor Familiar, que ela presta um serviço, as prefeituras não têm que pagar absolutamente nada, entendeu? Um serviço de parceria, basta um município fazer adesão, o produtor vai ter assistência técnica, vai ter melhoramento genético com inseminação artificial. A CONAFER garante por município 600 prenhês positivas. Então nós temos muita coisa para fazer, sabe, Ricardo?
Uhum.
Agora tem que ir atrás também e tem que ter alguém que represente para contar para o produtor o que que tem no país. Por exemplo, o Ministério da Agricultura. A gente tem recursos no Ministério da Agricultura para a estrada vicinal. Então basta que os prefeitos procurem os seus parlamentares, procurem os seus deputados para que designem emendas para as estradas vicinais.
Uhum.
Entendeu? Então, recurso a gente tem como fazer. Agora, o que que é importante? O importante é a gente votar certo. E votar certo não é votar em mim, não, é votar em quem representa a nossa classe.
Uhum.
Não adianta a gente chegar e votar numa pessoa que não tem nada a ver conosco. Como é que ele vai saber a realidade que a gente passa? Como é que ele vai saber o que a gente sente no campo? Né? Por exemplo, nós que somos produtores de leite, a gente compra ração, fertilizante, adubo, não sei o quê, semente, em dólar. E nós estamos vendendo em real. Olha a desproporcionalidade. E agora que era uma época da gente estar tendo uma melhora no leite, a gente está sofrendo com a importação descabida e desleal que está vindo do Mercosul. E o que nós fizemos? Nós já fizemos várias reuniões, inclusive no MAPA, com a Defesa Sanitária, e pedimos a fiscalização, uma fiscalização mais árdua, né? Já tivemos no MDA e conversando, o MDA foi o ministério que mais nos acolheu, entendeu? E assim, está tentando, vai colocar o leite na merenda escolar, o leite brasileiro, o leite nacional na merenda escolar. Conseguimos que ele tire do mercado o leite em pó. Desse ano eles já estão fazendo isso, é para nos ajudar, entendeu? E muitas coisas a gente tem que fazer. Olhamos toda a legislação, de quase 100 projetos de lei existentes em tramitação dentro do Congresso Nacional, apenas uns 6 a gente salva, que são coisas que realmente vão trazer benefícios para o produtor. Entendeu? Os outros a gente nem vai trabalhar em cima disso, porque não vale a pena. Mas os que são bons para o produtor, a gente tem que trabalhar rapidamente para que isso ande. E esse problema da importação, a gente tem que acabar com ele rápido. Porque além dele estar matando nossos produtores, nós temos muito mais coisa para fazer, muito mais coisa para olhar.
Além de produto ruim, né, que está entrando dentro do país.
Exatamente.
Né? Esse leite em pó, né, que vem daqui do Mercosul, ele vai para o uso... Para onde vai? Vai para as prateleiras do supermercado? Vai para onde?
Ultimamente,
basicamente.
Uhum, ultimamente ele tem sido diluído, né? E tem sido vendido nas prateleiras dos supermercados.
HT.
Isso. E hoje supermercado, sorveteria, tudo importa leite. Está importando leite. Por isso que aumentou. A importação ficou muito, muito fácil, muito... muito fácil, barata, porque nós não somos competitivos com a Argentina. A Argentina tem um clima, tem solo, né? Tem um monte de coisa. Então a gente...
O leite deles, então, de fato, é um bom leite? Leite de qualidade?
Não.
Não?
Não sei.
Não.
Você sabe o que é que as leis que eles têm que cumprir?
É complicado. E se tratando de Argentina hoje, que está numa situação bem delicada também, né? Com o governo que tem... Calma que nós vamos chegar nesse ponto, né, Marcelo?
Marcelo, sabe quanto que está a produção do leite na Argentina? Acho que alguém falou ontem.
Em litros, né?
Em litros.
Juntando a Argentina. Bom dia, primeiramente, Ricardo. Bom dia,
Marcelo.
Paula,
bom dia
a todos. Obrigado pelo espaço. A soma total de Argentina e Paraguai, ou Uruguai, é 18 milhões de litros de leite. Nós estamos importando 10 milhões.
Isso.
Quer dizer, a gente importa quase todo o leite...
Que eles produzem.
Produz para o Brasil. E um dos grandes problemas que é bom a gente salientar também é que as grandes empresas hoje que estão no Brasil, os de laticínios, são multinacionais. A maior do mundo está aqui no Brasil. Então elas fazem o que quer, têm esse poder de estar entrando no país da forma que ela quiser, fazendo triangulações e etc.
O leite produzido no Brasil é comprado por uma empresa que não está no Brasil e vende do jeito que quer.
Perfeito.
E ainda o governo do Brasil vai lá e compra o leite de outro país para enfiar aqui para gente.
Por quê e para quê? Boa.
E outra coisa, a gente vende o leite, o produtor de leite vende o leite hoje, vai receber daqui a 45, 40 dias,
sem saber o preço
que
vai receber.
Voltando.
Qual comerciante no mundo faz um trem desse?
Ninguém. Sem previsibilidade nenhuma. E importante essa pergunta do colega, né? Falando em assistência técnica, né? Puxando para o meu lado, que eu acho que é a que faz a diferença, né? Existe dentro da FAENG uma pesquisa, da CNA, que 80% dos produtores não tem pouca ou nenhuma assistência técnica.
Exatamente.
Isso é um grande problema. E assim, qual é o consumo per capita hoje no Brasil de leite? 0,5 litro de leite por dia, por pessoa. Então a gente tem um potencial imenso, imenso. Um outro dado importante: a nossa média hoje por vaca produzida por dia é de 7 litros. É uma vergonha.
É muito baixo.
É uma vergonha. O que é que está faltando? Realmente políticas públicas, né? Que possa fazer, né, talvez nem fazer uma adequação tecnológica. Eu como técnico vejo muito isso. Às vezes são ajustes que você tem que fazer dentro da propriedade. Ajustes.
Pequenos ajustes.
Planejamento, alimentação, genética, conforto, manejo. Né? Uhum. Então acho que nós temos muito potencial para isso. Muito.
A gente tem potencial para abastecer o país inteiro.
E exportar
também.
Que eu acho que é o grande pulo do gato.
Exatamente. Basta que o governo nos dê condições para isso.
Interessante.
Por exemplo, se eu só te contar isso aqui, na Argentina, não que eu acho que a gente tem que ser subsidiado, mas já é uma ajuda também que vai dar nesse período. Argentina, o produtor de leite é subsidiado. Pelo governo.
Por litro de leite.
Por litro de leite.
E entrando nesse ponto, a gente vai para o nosso primeiro intervalo, mas os países como os Estados Unidos, a União Europeia, os países da Europa, eles têm políticas anti-dumping. A gente meio que não tem essa política anti-dumping. A gente meio
traduz
que...
pra gente.
A nossa política é pró-dumping, é um negócio ao contrário. Tipo assim, se os Estados Unidos perceber que está entrando muito produto do Brasil, que está prejudicando o produtor dele lá, eles vão, pera lá, segura aí esse produto, porque senão prejudica os nossos produtores. E falando em questão de subsídio, os produtores da Europa recebem subsídio do governo. O brasileiro tem a sua maior legislação do mundo de exigências para você fazer qualquer coisa, não tem subsídio. Vamos pro intervalo, rapidinho. A gente fala na sequência, o Marcelo ficou aqui. Gente, calma, você que tá nos ouvindo, o programa hoje vai até o final, que nem no dia 5 de agosto de 2022, onde a gente recebeu aqui, na época, a candidata a deputada federal. Eu brinquei com a Ana Paula, falei, quando for eleita não vai esquecer da gente não. Aí deu um ano... Ela veio aqui, mas tá certo, a agenda é corrida. Eu vou pro intervalo, a gente volta na sequência.